Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho em Antena. Foi arquivado o processo disciplinar instaurado contra o trabalhador dos Serviços de Ação Social da UMINHO por falta de prova relativamente à acusação de assédio. Um despacho assinado pelo reitor da UMINHO, Rui Vera de Castro, dá conta de que a investigação relativa ao funcionário dos Serviços de Ação Social, que estava indiciado por crimes de assédio, é inconclusiva. Numa nota enviada à RUM, a Universidade garante que todas as denúncias são tratadas com o adequado rigor, salvaguardando o anonimato de quem denuncia, apelando à comunidade académica para que continue a denunciar estas situações. Recordo que em causa estavam episódios ocorridos na residência Lloyd, denunciados em novembro de 2021, que envolviam um dos funcionários do espaço e alunas que ali se encontravam instaladas.
O Minho em Antena.
O programa Mentorias O Minho está mais inclusivo. Nesta sexta edição, a iniciativa conta pela primeira vez com estudantes com necessidades especiais. Este ano são mais 10 os mentores e mentorandos, num total de 41 duplas, sendo que 14 dos alumni participam pela primeira vez. Praticamente todas as escolas da UMINHO estão representadas no projeto, que conta com estudantes finalistas do primeiro ano de licenciatura ou mestrado. Guilherme Pereira, pró-reitor para a Avaliação Institucional e Projetos Especiais, fala numa edição inclusiva e una.
O ano passado trabalhamos com 31 mentores e 31 mentorandos, este ano 41 pares, mentores, mentorandos. É um alargamento significativo e tínhamos ainda como objetivo fazer com que a edição deste ano fosse uma edição na sua plenitude inclusiva, não é? Conseguimos isso, mantivemos o programa como uno, mas inclusivo, no sentido em que, de facto, temos mentores preparados para dar resposta a estudantes com necessidades especiais.
Ao longo dos anos, o número de estudantes interessados em participar do programa tem vindo a aumentar. Em 2022, foram cerca de 80 os candidatos. A candidatura ao programa Mentorias exige a apresentação do currículo, carta de motivação e um vídeo de apresentação. À RUM, Guilherme Pereira sublinha o facto de, fim da experiência, muitos mentores continuarem em contacto com os mentorandos.
A característica mais relevante, na nossa opinião, tem a ver com a grande e permanente proximidade dos mentorandos com os mentores. Ainda hoje estava a conversar com alguns dos mentores e algumas das peripécias que nos contam tem exatamente a ver com o contacto que mantém com os mentorandos de há anos já, não é? E eu diria que grande parte dos mentores, muitos deles mantêm-se de ano para ano, mas grande parte deles mantém contacto com os mentorandos e eles próprios, estudantes muito satisfeitos com os resultados do processo de mentoria.
Arrancou na passada quarta-feira a sexta edição do Mentorias O Minho. A iniciativa tem como objetivo combater o insucesso escolar e abandono, assim como ajudar na aquisição de competências transversais. Neste momento está a ser preparado um novo programa de mentorias com mentores internacionais.
O Minho em Antena.
Portugal pode vir a assistir a um cenário de estagflação. A opinião é do professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, João Cerejeira. Na passada quarta-feira, a Reserva Federal Norte-Americana anunciou a subida das taxas de juro em 25 pontos base para travar a escalada dos preços no país, algo que não ocorria desde 2018. Isto irá implicar uma desvalorização do euro, por isso o mais certo, de acordo com o economista, será que o Banco Central Europeu suba as taxas de juro. João Cerejeira explica aos microfones da RUM o que se entende por estagflação.
Estagflação é a situação da economia quando temos inflação elevada, quando a inflação é elevada acima dos 5, 6% e crescimento económico baixo. Isso é uma situação que ocorreu durante a década de 70, precisamente logo após o choque petrolífero de 73, em que a inflação nos países ocidentais disparou, a níveis que não tinham sido observados desde a guerra, e os níveis de crescimento também desceram. Porque habitualmente justifica-se o aumento de preços quando o desemprego está muito baixo. Estagflação é quando temos inflação com níveis de desemprego elevado. Agora, é esperado que haja uma subida da taxa de juros, mesmo por parte do BCE, provavelmente no final do ano.
João Cerejeira considera que nos próximos tempos a economia portuguesa, assim como a europeia e mundial, deverão sofrer um abrandamento da atividade. Contudo, não acredita que o aumento das falências, como ocorreu na crise de 2008, volte a ocorrer.
Apesar de tudo, o sistema financeiro parece-me que está bastante mais sólido do que estava em 2008-2009. Grande parte das falências que assistimos na crise financeira teve a ver com um aperto do crédito, portanto, do fim de financiamento por parte da banca às empresas. Portanto, eu acho que isso não está em cima da mesa. Eu acho que vai haver um abrandamento da atividade económica. Acho que vamos ter subida de preços. Estas subidas de preços não vão ser iguais para todos. Portanto, há empresas que são mais afetadas que outras. Agora, isso não implica que tenhamos uma crise tão severa como tivemos há 14 anos atrás. Mas, mais uma vez, este é um cenário que nós estamos perante um cenário de grande incerteza. Aparentemente o BCE está a tentar adiar a subida das taxas de juros, mas agora face à decisão da Reserva Federal Americana, provavelmente vai ter mesmo que subir as taxas de juros mais tarde ou mais cedo.
Os cidadãos que começaram a trabalhar nos anos 2000 já passaram por diversas crises. João Cerejeira realça o facto de, por vezes, estes momentos acelerarem novas tendências. Neste caso, serão as energias renováveis.
As crises também têm sido impulsionadoras de algumas atividades. Quando nós olhamos para a crise da pandemia, houve um crescimento muito grande, por exemplo, na procura de profissionais das áreas das tecnologias de informação. E, portanto, a crise teve um efeito de acelerar uma tendência anterior. Eu acho que esta crise associada à guerra vai acelerar uma transformação energética que já vinha em curso. Isso quer dizer que quem tem profissões associadas, por exemplo, às energias renováveis, eficiência energética, vai ter um grande crescimento. E, obviamente, isso obriga também a que o sistema de informação, nomeadamente universitário e profissional, tenha capacidade de adaptação e de permitir que profissionais nas dadas áreas consigam fazer formação adequada para encontrar carreiras profissionais noutras áreas.
João Cerejeira, economista e docente da Escola de Economia e Gestão do Minho, a fazer uma análise dos efeitos da guerra na economia portuguesa e europeia. Os cenários a que estão a ser expostos as crianças e jovens ucranianos podem torná-los adultos com raiva, sede de vingança e desregulados emocionalmente. A opinião é de Ângela Maia, investigadora na área de traumas de guerra e stress pós-traumático da Escola de Psicologia do Minho. A psicóloga clínica explica que a raiva é um sentimento muito mau em termos de trauma comunitário.
As crianças que vivem trauma e que depois não têm oportunidade de recuperar desse trauma são pessoas que ficam com muita raiva e com uma probabilidade aumentada de virem a ser pessoas desreguladas emocionalmente. Apesar da capacidade humana de lidar com a tragédia é muito grande. O problema é quando a própria família, os ficam eles próprios desregulados e não podem ajudar a criança a recuperar desta exposição trágica. Esta raiva é uma coisa muito má em termos de trauma comunitário. Dá muita energia, não é? Mas é no sentido destrutivo, é no sentido da vingança.
As crianças ucranianas vivem neste momento uma infância interrompida. Ângela Maia alerta para a importância de estas crianças regressarem o mais rápido possível à vida normal.
Estas crianças estão a ser separadas de parte da família e, portanto, obviamente têm aqui muito sofrimento associado. As memórias traumáticas são muito marcadas porque nós estamos em grande ativação fisiológica, o que faz com que estas memórias sejam muito marcadas, mas vai ser preciso, e espero que eles todos tenham a oportunidade de vir a falar sobre isto, pintar sobre isto, mas principalmente ter outra vida para além disto. Quanto mais depressa voltarem a ter uma vida normal, uma vida de brincadeira, uma vida mais próxima do que é uma infância, né? Porque isto é uma infância interrompida. Quanto mais depressa voltarem à vida normativa, mais provável é que consigam recuperar destas memórias.
A opinião de Ângela Maia, docente da Escola de Psicologia do Minho, sobre o impacto da guerra nas crianças.
O Minho em antena.
Sara Pereira e Manuel Pinto, docentes de comunicação no Minho, são os únicos representantes portugueses no International Media and Information Literacy Institute da Unesco. O novo instituto foi lançado na passada sexta-feira na Expo Dubai. Os investigadores representam o Observatório de Média, Informação e Literacia e o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade. Sara Pereira explica o objetivo do projeto.
Tem o objetivo de ser uma plataforma internacional comum de promoção da literacia mediática a nível geral, não só a nível das crianças, mas também de toda a população, no sentido de promoção de competências de literacia mediática e desenvolvimento efetivo desta área.
O Minho é a única instituição portuguesa representada nesta rede internacional. Para Sara Pereira, esta é uma oportunidade para o desenvolvimento de novas políticas nacionais nesta área.
O que é que nós também podemos ainda contribuir para a definição e desenvolvimento de políticas públicas ligadas às questões da literacia mediática, e que quando nós temos o suporte internacional também ganhamos mais força em termos daquilo que é a política nacional, ou desenvolvimento de uma política nacional a partir daquilo que é uma política de internacional ou de uma política europeia. Portanto, o nosso objetivo é olhar para aquilo que acontece também no nosso país, mas tendo em conta aquilo que se passa também nos outros os outros países que este Instituto agrega, não é? Portanto, é esse o objetivo também e a importância.
Promover a troca de experiências e de conhecimentos entre diferentes universidades e investigadores de várias partes do mundo. É este o principal objetivo do International Media and Information Literacy Institute, que foi lançado no dia 18 de março. Fica por aqui o Minho em Antena desta semana. Nós regressamos na próxima terça-feira com tudo o que se passa na Academia Minhota. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.